Pedi a vossa atenção para começarmos os nossos trabalhos. Sr. Vice-Presidente, quer assumir a... Vossa Excelência é o primeiro Vice-Presidente, pode assumir já... Estamos em presidência conjunta. Bicéfala, exatamente, presidência bicéfala. E tratando-se de quem são os membros, com alguma nostalgia até. Enfim, passo a brincadeira ao lado, nós temos aprovação da proposta de ordem do dia, portanto, não havendo objeções, nem... Diga. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Eu pessoalmente não tenho nenhuma informação, doutora Joana, tem? Não, estará nas informações do Presidente, é isso? Pronto, estará nas informações do Presidente e, portanto, nessa altura, quando o Presidente de facto e de direito estiver, ele esclarecerá sobre essa matéria. Portanto, a ordem do dia, com as circunstâncias que nós temos, considera-se então aprovada. Temos a votação da ata da reunião anterior, que terá sido distribuída e é do conhecimento dos seus deputados. Votos contra, abstenções, aprovada por unanimidade. Temos depois, na ordem de trabalhos, uma vez que aguardaremos então pela presença do Presidente António José Seguro para as comunicações do Presidente, uma vez que estão comunicações do Presidente e não comunicações de nenhum dos Vice-Presidentes, e passaremos diretamente ao ponto 4, que é a discussão, a apresentação e a discussão do projeto de resolução número 127/11 do PCP, que recomenda a suspensão do licenciamento de novas áreas comerciais de grupos de grande distribuição, suspensão das autorizações de novas instalações de estabelecimentos de comércio e retalho e conjuntos comerciais ao abrigo do decreto número 21/2009 de 19 de janeiro. Para a apresentação deste mesmo projeto de resolução, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que os objetivos do projeto de resolução são claros do texto do mesmo projeto. Eu, muito sinteticamente, colocaria as seguintes questões, até porque há uma outra referência que gostaria de fazer relativamente a esse texto. Na nossa avaliação, o problema do licenciamento, melhor dizendo, o problema da liberalização do licenciamento de estabelecimentos de comércio é um dos principais responsáveis, não é o único. Teríamos que abordar outras questões como problemas de poder de compra e os problemas dos horários de comércio, mas é certamente um dos problemas centrais do desequilíbrio em curso no mercado ou na oferta entre grande distribuição, entre unidades da grande distribuição, e elas são de variada dimensão. Muitas vezes a gente concentra-se apenas nas grandes superfícies, mas elas são grandes, pequenas e médias, e o comércio dito tradicional ou o comércio de proximidade. Esta questão, este problema agravou-se, eu diria, de uma forma exponencial a partir da publicação da Lei 12 de 2004. Os números são conhecidos, não vale a pena estar a perder muito tempo na sua explicitação. Na legislatura anterior, o Governo resolveu rever esta legislação. Temos que dizer que o fez da pior das formas, começando por subtrair à própria Assembleia da República um debate suficiente sobre esta questão, contrariamente àquilo que estava previsto como forma de rever a Lei 12 de 2004. E, portanto, acabou por avançar um pedido de autorização legislativa apenas por causa do articulado sobre coimas. Lei de autorização essa que foi votada nesta Assembleia, e aí gostaria de fazer uma correção, é que aí nesse texto diz-se que foi votada favoravelmente pelos grupos parlamentares do PS e CDS-PP, o que é verdade. Diz-se que houve uma abstenção do PSD, o que é falso. O PSD votou contra, e votou contra conjuntamente com o Partido Ecologista aos Verdes e o PCP e o Bloco de Esquerda. O decreto-lei, a pedido de autorização legislativa, foi aprovada e o Governo acabou por publicar o decreto-lei 21 de 2009, que, do nosso ponto de vista, se a 12 de 2004 não era boa, esta agravava substancialmente, portanto, as linhas de liberalização. Pedimos a autorização, foi pedida a apreciação parlamentar deste decreto-lei, foi pedida a apreciação parlamentar deste decreto-lei, que acabou por não se concretizar em virtude da sessão da legislatura, da décima legislatura. Chegámos, portanto, à 11ª legislatura com os problemas conhecidos neste setor. Aliás, as audições realizadas nesta sede desta comissão de algumas associações de comércio são elucidativas dos problemas, destes dois problemas, o licenciamento e o dos horários. O dos horários já teve o desfecho que teve o conjunto das três iniciativas que tinham sido apresentadas e, nesse quadro, nós julgámos que seria adequado pedir, colocar uma recomendação ao Governo de suspensão de novos licenciamentos. Julgámos que, particularmente, a crise económica em desenvolvimento e de que estávamos ainda a viver, contrariamente àquilo que alguns consideraram em determinada altura uma nova fase, agravou substancialmente as condições de sobrevivência deste setor. Todos os dados estatísticos conhecidos sobre falências e insolvências de empresas durante este último ano mostram à evidência o peso esmagador das empresas, das pequenas empresas do setor do comércio e distribuição. Nesse sentido, julgamos que seria, e podemos dizer que não está aí referido, quando este projeto de resolução foi apresentado, ainda não era conhecidas esta segunda versão do PEC, que irá agravar muito mais estes problemas, pelas suas consequências diretas no consumo, através da carga fiscal e através da penalização de vencimentos. Nesse sentido, nós julgamos naturalmente que o problema desta suspensão não é um problema suficiente para todos os problemas do comércio, eles são uma multiplicação, têm várias dimensões, já aqui referi, mas seriam certamente um momento, uma forma importante de aliviarmos alguma pressão sobre este setor e, particularmente, que o Governo procedesse ao levantamento efetivo, cadastral efetivo, das unidades comerciais em Portugal. Podemos dizer que isto era algo que consta do programa eleitoral do próprio Partido Socialista, este levantamento cadastral, porque aquilo que vai sendo conhecido são os estudos que algumas empresas de consultoria vão fazendo a pedido dos diversos interesses neste setor. Mas fazer esse levantamento cadastral e permitir criar condições para uma revisão de fundo da atual legislação. E assim, neste quadro, propunhamos que se recomendasse ao Governo a imediata suspensão de processos de instalação de novas unidades, ao abrigo deste decreto, que os processos de candidatura de modificação de estabelecimentos que são regidos pelo mesmo regime jurídico fossem aceitos desde que não representassem um crescimento da área bruta locável, que aqueles que se encontram em fase de tramitação fossem suspensos, a não ser nos casos em que em que se tenham já constituído como direitos reais dos promotores, e nesse caso não haveria nada a fazer sobre riscos de indemnizações para o Estado, se não permitir a sua construção. E depois avançámos com uma proposta no sentido de, das duas uma, ou os promotores, e sabemos que há muitos processos licenciados nestas situações, avançam com a construção, dentro de prazos determinados, ou ter-se-iam de caçar esses licenciamentos em legislação. Hoje a legislação existente já prevê determinados prazos ao fim dos quais as licenças, os licenciamentos são caçados, e portanto que se criasse uma condição que, por um lado, pudesse, digamos assim, acelerar a concretização daquilo que não existe, daquilo que está licenciado e não está em construção, e simultaneamente pudesse vir regularizar e criar relativamente a um conjunto número muito significativo de licenciamentos que não estão concluídos e estão pendurados, certamente à espera de melhores dias. Após esta situação, o Governo deveria avançar, insisto, até tendo em conta aquilo que o PS escreveu no seu programa eleitoral, um levantamento sério em colaboração com as associações do setor das unidades comerciais em Portugal, para uma avaliação real da sua dimensão, características e localização geográfica, e depois que se iniciasse um processo de revisão adequado com a própria intervenção da Assembleia da República, como previa a Lei 12/2004 e como julgámos que um assunto com esta complexidade e melindre exigiria. E, Sr. Presidente, são estas as ideias fundamentais que deixámos expressas no nosso projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em apreciação, dou a palavra ao Sr. Deputado Duarte Cordeiro.
Muito obrigado. O projeto do Partido Comunista, no nosso entender, que propõe a suspensão do Decreto-Lei 21/2009, no atual contexto, com a justificação da realização dos estudos, no nosso entendimento, é perfeitamente possível, sem suspender a atividade económica ou a instalação de nova atividade económica, realizar esses mesmos estudos. Algo, no nosso entender, não tem necessariamente uma coisa a ver com a outra, não nos parece, em primeiro lugar, prudente, no atual contexto, suspender a instalação de atividade económica no país. Sendo certo que muito daquilo que nos é proposto pelo Partido Comunista Português, independentemente de poder ter ou não a oposição do Governo, tem desde logo a oposição da Comissão Europeia. Aliás, algumas das questões que foram levantadas no atual contexto da Comissão Europeia são consideradas discriminatórias do ponto de vista do tratamento da atividade comercial. Desde logo a questão do equilíbrio dos formatos, que foi algo que foi patente na discussão que deu origem exatamente ao Decreto 21/2009, a questão do equilíbrio dos formatos é considerada pela Comissão Europeia como algo discriminatório. A questão relacionada com a discriminação inerente à atividade económica geradora de emprego também é considerada pela Comissão Europeia discriminatória, porque, mais uma vez, é uma restrição ao acesso à atividade comercial. A questão de... Portanto, estas duas claramente invocativas dos tratados, nomeadamente da Diretiva dos Serviços, e portanto não é necessariamente uma oposição que exista no contexto nacional, é uma oposição que exista no contexto europeu. Quanto às críticas que na altura foram feitas pelo Partido Comunista e reiteradas agora, quanto ao valor das coimas, de referir que do decreto-lei 21/2009, quando comparado com a Lei 12/2004, efetivamente as únicas coimas cujo valor baixa é correspondente à falta de envio de elementos à DGAI, todas as outras aumentam e aumentam de forma substancial. Também em relação, e talvez concordemos com o deputado Agostinho Lopes e com o PCP no que diz respeito à realização de estudos, porque os estudos que nós temos efetivamente, como o Sr. Deputado disse, independentemente da origem dos mesmos, revelam que se Portugal tem, se calhar ao nível dos hipermercados, uma densidade de metros quadrados por mil habitantes superior ou no topo dos principais países da União Europeia, no que diz respeito aos supermercados e aos discounts, essa realidade, pelo menos dos estudos que são conhecidos, não é assim. E, portanto, que a média em termos de metros quadrados por mil habitantes, no total de todos os formatos, Portugal está entre os países que não tem uma densidade de metros quadrados por mil habitantes, em termos de área comercial, dos mais elevados da Europa. Portanto, não é líquido que estejamos, digamos assim, com a área comercial esgotada para a nossa população. Talvez haja excesso em alguns formatos, como é o caso dos hipermercados, mas se calhar em outros formatos não existe esse esgotamento, digamos assim, quando comparado com outros países da União Europeia. Acontece que discriminar, efetivamente, vai contra a diretiva, nomeadamente, dos serviços e contra os tratados. E, portanto, esta discussão, no nosso entender, foi uma discussão que já foi, de alguma maneira, tida a quando do Decreto-Lei 21/2009. Em que o decreto-lei, na altura, foi construído, tendo em conta a necessidade do país se adequar a normas comunitárias. Algumas dessas discussões que o PCP surge agora, com coerência, trouxe-as na altura, mas efetivamente continua a haver o mesmo enquadramento comunitário. Sendo certo que a suspensão, per si, do decreto-lei 21/2009 e a suspensão da potencial instalação de atividade económica, no atual contexto não nos parece prudente, tendo em consideração que, independentemente dos juízos de valor do Sr. Deputado Agostinho Lopes, quanto às intenções das empresas se instalarem ou não, podemos estar, obviamente, a falar de áreas comerciais que, eventualmente, até nem temos uma densidade de metro quadrado por mil habitantes tão grande e de emprego a ser criado em zonas que, se calhar, não afeta assim tanto de outros formatos de comércio. Portanto, estamos a falar de uma suspensão de um decreto-lei, portanto, estamos a atacar todos por igual. Sendo que os estudos que o Sr. Deputado Agostinho Lopes, e muito bem refere, que podem estar inscritos no programa do Partido Socialista, no nosso entender, nada tem a ver com a suspensão do Decreto-Lei 21/2009, e, portanto, no que diz respeito a isso, se o Sr. Deputado quiser avançar para essa matéria, eventualmente continuaremos interessados nessa realização. Agora, no que diz respeito à suspensão do Decreto-Lei 21/2009 e toda a instalação de nova atividade económica, para já parece-nos algo pouco prudente do ponto de vista político.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais pedidos de palavra. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De referir, e sem qualquer desprimor para com o projeto de resolução em discussão, De referir que retirei das palavras do Sr. Deputado Duarte Cordeiro uma interessante conclusão de que, efetivamente, os vulgos hipermercados já existem em demasia em Portugal. Esse foi um debate que tivemos algumas semanas cá na Assembleia da República e, na altura desse debate, a opinião do Partido Socialista foi exatamente contrária e, por isso, permitiu regras ou manutenção de regras que favorecem ainda a proliferação desse formato de estabelecimentos comerciais. Sobre o projeto de resolução em discussão, de referir que, efetivamente, Portugal é dos países da Europa onde há formatos de comércio que excedem quaisquer outras médias de restantes países. Isso afeta, por demais evidência, aquele que é o pequeno comércio e aquele que, segundo todos os estudos indicam, é também o promotor do emprego no setor do comércio e serviços, no setor do comércio em particular. Porque percebemos, e todos os estudos também o indicam, que as proliferações de setores de atividades e de tipos de comércio mais monopolizado e mais concentrado, não sempre nos mesmos agentes económicos, resultaram, ao longo dos anos, de uma diminuição do número de empregados no setor de comércio e, por isso, parece-nos algo necessário esse restabelecimento de igualdades neste setor. Por outro lado, e também referir que a nossa concordância com o projeto de resolução, quando diz que o 21/2009 foi discutida à rebelia daqueles que era a instância onde deveria ter sido feito, até pela sua importância. E no cenário de crise percebe-se a necessidade de a Assembleia da República discutir esta temática e pressionar o Governo para reduzir aquilo que é a proliferação de espaços comerciais que colocam em risco a vivência das nossas cidades e a vivência dos nossos centros urbanos. E por isso, tendo algumas reservas quanto à completa suspensão de novas áreas comerciais, não deixo de fazê-lo que, efetivamente, os grupos de grande distribuição têm de ser travados com o problema de lesarmos de forma inultrapassável aquele que é o cariz ou a estrutura económica do setor e ficarmos reféns de um modelo que chuta para canto tudo o que é o pequeno comércio. São estas as considerações sobre o projeto em discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Martinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este projeto de resolução, nós constatamos que alguns dos considerandos que o PCP aqui nos traz são factos, são aquilo que um levantamento que existe em termos nacionais. Colocamos também aqui em dúvida apenas aquilo que já foi levantado aqui pelo Partido Socialista, que tem a ver com a Diretiva de Serviço da Comissão Europeia, que precisávamos de salvaguardar neste projeto de resolução. Não me vou referir muito em concreto a este projeto de resolução, do qual algumas das propostas até achamos pertinente neste momento. Salvaguarda aqui é relativamente a estes milhões de metros quadrados que estão aprovados neste momento. Uma chega para a discussão que tem a ver com alguma especulação imobiliária que está no terreno e que resultou em alguns grupos económicos no aumento, no acréscimo de mais-valia para a venda destes grupos económicos. Estou a falar concretamente de alguns aqui referidos, que a única coisa que se interessaram no passado foi construir metros quadrados de área de exposição para depois rentabilizar o grupo sem qualquer sentido de crescer em termos de mais-valia do próprio grupo e da própria área, própria atividade comercial. O PST irá discutir em plenário apresentar a sua oposição, sendo certo de que temos como apenas objeção a fazer a questão da diretiva de serviços que aqui já foi invocada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente.
De forma muito breve também, só para deixar registada uma pequena preocupação da nossa parte, independentemente do debate posterior e dos esclarecimentos que o Sr. Deputado Agostinho Lopes queira dar sobre esta matéria. As duas questões que estão em cima da mesa são essas, quer dizer, e portanto, se também deixar da nossa parte, só que são de facto esses dois temas centrais, quer dizer, é a Diretiva de Serviços e, portanto, é a questão europeia em relação à possibilidade e à aplicabilidade das propostas que o PCP faz aqui. E em segundo lugar, sendo eu pessoalmente, quer dizer, o meu grupo dirá, ou eu ou alguns dos meus colegas em plenário, o que entendo sobre esta matéria, mas eu pessoalmente, pelo que tenho observado, inclusive tive a oportunidade, como sabem, alguns pelo menos, de observarem mais que um círculo eleitoral e no terreno, eu acho que o problema que o PCP traz é um problema real do país, quer dizer, é um problema sério e que se sente particularmente e de forma muito agressiva em algumas cidades em particular, quer dizer, portanto, um crescimento de grandes superfícies que nem cogumelos, com um sufoco completo dos centros das unidades tradicionais, comerciais e designadamente dos centros históricos de algumas cidades do país em particular. Quer dizer, portanto, eu acho que é um problema real. Há só uma dúvida que é sempre levantada, e portanto eu talvez até dirigi isso como interrogação ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, porque presumo que terão ponderado essa matéria, se esta decisão não levará também a um certo arrefecimento económico neste momento. Foi uma questão que já foi aqui levantada designadamente pelo Partido Socialista, e portanto eu acho que é uma questão também que é ponderosa, porque apesar de tudo, num momento destes, numa circunstância destas, se não poderá, com uma medida de alguma forma tão drástica, também estarmos a gerar algum arrefecimento económico. Mas são para já perguntas e reflexões que eu deixo, enfim, depois no plenário teremos todos a ocasião de discutir isto mais detalhadamente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não registro mais inscrições. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Eu começo por dizer que, infelizmente, não vamos discutir no plenário, porque estamos a fazer a discussão aqui, vamos votar apenas no plenário. Eu começo por registar que o PS não quer
não quer reduzir a atividade económica porque é notável num partido que suporta um governo que todos os dias está a tomar medidas no sentido de travar a atividade económica. Ainda hoje, a notícia, aliás, a lei referida pelo colega Telmo Correia, da possível suspensão, tudo indica que é verdade, de uma linha de crédito que não resolvendo os problemas de crédito das pequenas e médias empresas, aparentemente aconteceu. Pelo menos há várias entidades a dizer que, de facto, receberam essa informação. Mas eu gostaria de dizer que, bem pelo contrário, se o Governo levasse a cabo este projeto, não suspendia nada. Em primeiro lugar, porque há milhões de metros quadrados licenciados que não estão em construção. E, portanto, há milhões. É uma interrogação, aliás, seria bom que o Governo nos pudesse elucidar sobre o número de metros quadrados que estão licenciados e não estão, neste momento, em construção. Há até, digamos assim, e eu conheço alguns casos, de projetos de centros, grandes centros comerciais, de grandes unidades comerciais, que se iniciaram e que agora estão eu diria, são obras que estão a trabalhar ao ralenti, exatamente por causa da situação de crise que se está a atravessar. São várias as que eu conheço nessa situação. E nesse sentido, o projeto de resolução até avança com uma tentativa de que o Governo pressione o aceleramento de construção de alguma coisa que está construída, de que está licenciada, que está licenciada, que está licenciada. E que seja até muito mais rigoroso no cumprimento dos prazos que estão previstos na legislação, quer na 12/2004, quer na atual, relativamente à suspensão e cassação dos licenciamentos. Portanto, desse ponto de vista, não tenho nenhuma preocupação, pelo contrário, aquilo que está aí expresso mostra que há haver alguma coisa a ser aprovadas estas recomendações e o Governo levando-a à prática, responderia exatamente num outro sentido. Mais duas ou três questões que aqui foram referidas. Equilíbrio de formatos e a União Europeia. O equilíbrio de formatos fazia parte do artigo número 1, embora depois a prática tivesse significado exatamente o contrário, da Lei 12 de 2004, esse objetivo. Mas, tanto quanto eu sei, é certamente fácil verificar, na contestação que a Comissão Europeia fez à Lei 12 de 2004, não constava a contestação ao problema do equilíbrio de formatos. Constava uma outra contestação fundamental, que era a presença dos promotores ou das associações dos promotores nas comissões de avaliação dos licenciamentos. Aí sim, isso constava. O que eu posso estar muito esquecido agora, mas não vi lá nenhuma contestação. Aliás, será estranho que a União Europeia, que define relativamente a variados setores o equilíbrio das pequenas e médias empresas, não tenha nas suas preocupações uma regulação do mercado que assegure algum equilíbrio entre estas unidades, entre as unidades de diversa dimensão. Portanto, salvo informação suplementar, o documento que o Sr. Secretário de Estado na anterior legislatura nos ofereceu sobre a contestação da União Europeia, e entregou bastante tarde essa contestação, não fazia nenhuma referência a esta questão. Relativamente a esta do emprego, continuo a não perceber, porque primeiro, o Governo não tem nenhum balanço efetivo do emprego criado pela grande distribuição na construção de centros comerciais. Aquilo que consta do relatório de execução da Lei 12 de 2004 é a impotência dos relatores em avaliarem o emprego criado como em avaliarem o chamado impacto intersetorial da grande distribuição comercial, certamente algo de muito importante, sobretudo relativamente a questões do desenvolvimento regional e local. Relativamente ao problema das coimas, eu acho interessante esta questão, mas eu sugeria que o deputado Duarte Cordeiro lesse as coimas que o governo anterior resolveu colocar numa lei, num decreto-lei, não foi lei, se não estou agora em engano, foi lei, de regulamentação da pesca em águas interiores. E se comparar as coimas atribuídas ao pescador que no dia seguinte, ao fim do período, caçou uma truta ou que pescou um barbo com menos 2 centímetros, que aquilo que está previsto, repara na enormidade, eu diria assim, no pouco significado das coimas que acabaram por ser colocadas nesta regulamentação de penalização, digamos assim, de violação, de legislação. Não é pelo pescador que mora lá no meio dos montes, pá. É por grupos da dimensão do Jerónimo Martins ou da SONAI. Relativamente a estudos, eu gostaria também de dizer alguma coisa sobre esta matéria, aproveitando esta oportunidade. O Partido Socialista, quando resolveu, depois de ter dado o sim ao projeto de lei do PSD de transferência para os municípios da regulamentação dos horários de comércio, depois resolveu suspender, e o grande argumento que utilizou foi que estava à espera de estudos aprofundados para saber o que é que havia de se fazer nesta matéria. De facto, nunca mais houve estudos, nunca mais houve qualquer outra solução que não fosse, digamos assim, votar contra os projetos que vão fazendo outro tipo de propostas em matéria de regulamentação do horário de comércio. Os estudos que existem são os estudos encomendados, e temos para todos os gostos e feitios, é ler os estudos divulgados pela APED, pela Confederação dos Centros Comerciais, pela Confederação do Comércio Português, e realizadas todos estes estudos, ou por universidades prestigiadas, como a Católica, por entidades, consultorias, algumas delas hoje estão um bocado feridas na sua credibilidade por tudo aquilo que sabemos, mas estudos realizados por algumas dessas entidades, e verificar depois os resultados. As opiniões contraditórias que esses estudos, que constam das conclusões desses estudos relativamente a estas duas questões, horários do comércio e o licenciamento comercial. É ver as diferenças de opinião. Relativamente à avaliação das dimensões dos formatos e da própria dimensão hoje da área licenciada, é difícil dizer qual é que está construída, já disse, ou não construída, eu gostaria só de chamar a atenção para o seguinte. Em determinada altura, criou-se neste país uma entidade que tinha muito interesse, na nossa opinião, chamada Observatório do Comércio. Este Observatório do Comércio foi criado e uma das suas missões era exatamente acompanhar e avaliar a evolução do setor comercial. Infelizmente, foi liquidado. Foi liquidado junto durante o governo do PSD, CDS-PP. O PS não julgou interessante retomar este projeto, e até podemos dizer que um dos problemas mais críticos da nossa parte relativamente ao licenciamento, à lei de licenciamento 12 de 2004, é que ela obrigava a uma consideração do cadastro existente, e esse cadastro comercial não existia, estava desatualizado há mais de 10 ou 15 anos. E quando se perguntava ao Sr. Secretário de Estado em que base cadastral ele estava a fazer a avaliação dos impactos dos licenciamentos de grande distribuição no pequeno comércio, ele falava-me no cadastro elaborado pela grande distribuição. E, portanto, estamos a ver a isenção com que estas coisas eram decididas e estavam e foram decididas e foram sendo concretizadas.
neste sentido, eu julgo que, de facto, não é por acaso que é para surgir a nossa proposta, a referência aqui ao programa do PS, é porque isso, eu diria, até se isso representa, de facto, uma orientação, eu julgo, adequada do programa do PS. A minha dúvida é se ela algum dia vai ser concretizada, que é a concretização de um levantamento cadastral a sério do tecido comercial português. E diz, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como o Sr. Deputado teve a oportunidade de referir, feita esta discussão, nós elaboraremos uma pequenina nota informativa que será conjuntamente com o projeto de resolução enviada para o plenário para ser votado. No ponto 3, coisas muito breves. A primeira, apreciações parlamentares, número 28 e 29, respectivamente do PCP e do PSD, ao Decreto-Lei número 23 de 2010, de 25 de março, que estabelece o regime jurídico e remuneratório aplicável à energia elétrica e mecânica e de calor útil produzidos em cogeneração transportado para a ordem jurídica interna. Nós, na semana passada, definimos aquilo que era o calendário. E estes grupos de trabalho têm uma composição flexível. Isto é, cada grupo parlamentar pode indicar uma pessoa, como pode indicar duas, três, quatro, quer dizer, como pode haver grupos parlamentares que nem sequer queiram estar interessados nesse debate. A questão coloca-se ao nível da coordenação deste grupo de trabalho. Pela minha lógica, a coordenação do grupo de trabalho deve caber a quem pede a apreciação. Pode é quem pede a apreciação não querer exercer essa coordenação desse grupo de trabalho. Ou pode haver interesse ou disponibilidade de um deputado ou de um grupo de trabalho ou de um grupo parlamentar em dizer: olha, nós estamos interessados, gostaríamos de fazer essa coordenação. Recordo que o trabalho de coordenação é um trabalho de coordenação. Não, o coordenador não tem nenhum poder especial que não seja convocar as reuniões e garantir e zelar pelo bom andamento e, se for possível, fazer alguns consensos ou promover alguns consensos. Portanto, como é a primeira vez que estamos a criar este grupo de trabalho, há total abertura para nós encontrarmos aqui uma solução para este efeito. Sr. Deputado Jorge Seguro Seixas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, de indicar por parte do Grupo Parlamentar do PS os seus deputados Miguel Laranjeiro e Odete João. E dar conta de que o deputado Miguel Laranjeiro se disponibiliza para... Ele tem acompanhado desde a legislatura anterior estes temas na Comissão. E ele disse-me que disponibilizava e que teria todo o gosto, se houvesse consenso nesse sentido, para poder coordenar os trabalhos e também fazer aqui algum trabalho que eventualmente seja necessário fazer com o Governo. E, portanto, dar conta à Comissão da indicação dos dois membros do Grupo Parlamentar do PS e da disponibilidade do deputado Miguel Laranjeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, em particular, Sr. Deputado Carlos São Martins.
Como o nosso coordenador não está, está numa audição que deve estar complicada, depois o PSD indicará os senhores deputados que fazem parte dessa Comissão.
Mas o PSD vê alguma objeção ao PCP que seja o deputado Miguel Laranjeira a coordenar este grupo?
Eu não sei, gostava do PSD, nós com a nossa parte também fomos pedidos à associação, não estava.
E o problema é o problema que o coordenador tenha isso em devida conta. Mas não sei se qual é a opinião do PSD relativamente à questão do coordenador. Do meu ponto de vista, tanto pode ser o PS como pode ser o PSD. Não sei se é, eu fiquei com a ideia, como o deputado Emílio Guerreiro é que agarrou esta questão, que provavelmente poderia ser ele a coordenar isto, mas é, como digo, do meu ponto de vista não é essa, não é isso que me causa problemas. Qualquer solução para mim está bem.
Srs. Deputados, se houvesse então consenso e havendo uma manifestação de disponibilidade por parte do PS e o interesse do deputado Miguel Laranjeiro, eu acho que podíamos aceitar essa disponibilidade para que o grupo comece rapidamente a funcionar. Ok.
Sr. Presidente, eu acrescentaria só a indicação, em princípio, do Sr. Deputado João Almeida, Não confirmei com o próprio, mas em princípio é ele que se tem ocupado aqui especificamente dessa área.
Portanto... Muito bem. De qualquer maneira,
Sr. Presidente, já agora também para indicar que seria o próprio parte do grupo parlamentar do Bloco que seria presente nesse grupo de trabalho.
Muito bem. Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer aos restantes grupos, mas de qualquer forma fazer a seguinte questão. Eu não tenho essa informação. Os prazos já estão todos estabelecidos em reunião de comissão.
Os prazos são os seguintes. Entrega de propostas dos grupos, portanto, o que é que o grupo vai fazer? O grupo vai fazer trabalhando com as propostas que já existem e as que vão surgindo. O objetivo do grupo é chegar a um texto de modo a que a comissão só vote o texto. Portanto, isso era, mesmo que seja artigo a artigo, poupamos imenso tempo desse ponto de vista. Portanto, o que está definido é o seguinte: votação no dia 22 de junho. Em comissão, portanto é uma terça-feira. Guião de votação será distribuído no dia 18 de junho, que é uma sexta-feira de junho. E a apreciação das, e a entrega das propostas será até 17 de junho.
17 de junho.
Muito obrigado. Às 16 horas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Que é para permitir depois os serviços poderem distribuir na sexta-feira e dar tempo para. Mas se o grupo trabalhar bem, é uma coisa simples. Olha, aqui há consenso. Nestas e nestas e estas. Há dissenso e, portanto, é só avançar nesse sentido. Apreciações parlamentares 30, 31 e 32 e 33, respectivamente PSD, PCP, CDS-PP e Bloco de Esquerda. Como sabem, o Presidente da Assembleia remeteu para a Comissão de Ambiente. Nós pedimos que houvesse uma reapreciação de despacho e ele pediu informações aos serviços para saber como é que deve fazer essa... se deve manter o seu despacho ou não. E, portanto, neste momento, os serviços pediram aos nossos serviços para que os nossos serviços expliquem melhor para fundamentarem a decisão do Presidente da Assembleia. Muito bem. O debate na especialidade sobre a PPL número 11, sobre a atividade do agente de propriedade industrial, está concluído. Portanto, o trabalho do grupo de trabalho foi concluído mais cedo, mas mantém-se o agendamento para dia 9, porque foram pedidos, entretanto, a diversas entidades contributos até final do mês, e, portanto, é para cumprir essa nossa disponibilidade. Iniciativas europeias. O Sr. Deputado Nuno Reis levantou esta questão numa parte da reunião em que eu não estive, do parecer sobre iniciativas europeias. E, no fundo, houve aqui uma discussão entre uma resposta burocrática da nossa Comissão ou uma resposta política da nossa Comissão. O critério que, na altura, nós tínhamos avaliado é que cada relator propõe qual é o tipo de resposta que deve dar em função da iniciativa. E é o próprio relator que, de alguma forma, propõe à Comissão, olha, eu considero que este não tem matéria para que a Comissão se debruce sobre ela. Portanto, há uma resposta muito simples. Mas, portanto, alguém de nós tem que olhar para o documento que está a ser distribuído e, em função disso, ou dá uma resposta simples ou propõe à Comissão, então, a elaboração de um respectivo parecer. Portanto, eu julgo que este é o critério que deve estar na disponibilidade de cada relator. E, obviamente, que nós só devemos investir em relatórios políticos, relatórios burocráticos. Há muita gente em Bruxelas para fazer, pelos vistos também no Parlamento Português. Em relação às reuniões interparlamentares, o Sr. Presidente da Assembleia despachou para a nossa Comissão a indicação de dois deputados, um da área do Governo e outro da área da oposição, para que uma destas reuniões parlamentares. E eu solicitei de imediato aos grupos parlamentares. Não há problema nenhum. Posso esperar um bocadinho que os seus deputados criem as condições para nós continuarmos. E como chegou o despacho muito em cima do prazo de inscrição, houve mesmo um que chegou só na véspera já do prazo de inscrição, eu pedi aos serviços para contactarem os grupos parlamentares para pelo menos se inscreverem essas pessoas. Estamos a falar nas seguintes reuniões. Rumo a uma comunidade europeia da energia para o século XXI, Bruxelas, 7 e 8 de junho, e foram indicados a Sra. Deputada Glória Araújo, do PS, e o Sr. Deputado Nuno Reis, do PSD. E o outro, impacto e implicações práticas do Tratado de Lisboa na política de coesão, 12 de julho, devem os grupos parlamentares do PS e do PSD indicar um deputado de cada. Se a Comissão considerar oportuna, a delegação poderá ser acompanhada por um assessor do Gabinete de Apoio à Comissão. Silêncio. Isto até é estranho.
Não se inscreveram ainda.
Não, não para a segunda, ainda não há. Portanto, terá que haver uma indicação dos dois. E eu proponho.
Talvez a senhora distribuída fosse fácil, não sei, não quero.
Mas podem indicar até durante o dia da manhã, não podem? Não é? Agora, estes despachos que vai um do grupo do PS e outro do grupo da oposição, convinha também encontrar de vez em quando aqui uma fórmula que se permitisse que pudesse haver alguns dos grupos parlamentares, designadamente do CDS-PP, do Bloco de Esquerda e do PCP, que de vez em quando também pudessem ir. É uma, garantindo aqui uma certa rotatividade e algum percebendo que obviamente o PSD é o grupo com maior representatividade, mas que pudesse haver também aqui alguma presença dos deputados da oposição, se o deputado está um correio.
Não, era só na sequência disso que o Sr. Presidente está a dizer, eu acho justo e democrático. Acho que só há um critério possível, que é o mesmo critério de composição das comissões e das respectivas presidências e de coisas, que é o método de ontem, quando chegar à vez em que seria a indicação daquele, faz essa indicação, não é? Quer dizer, portanto,
eu acho que
nós penso que somos o oitavo.
Eu acho que é correto.
Em geral,
é correto este procedimento, embora o PSD, que aqui pode ter um papel de pivô, pode muitas das vezes dizer, olha, nós não temos interesse nesta coisa e cedemos, se caso queiram. Ou o contrário, haver um grupo parlamentar que chegue junto do PSD e diga, olha, nós temos interesse.
Os serviços da Comissão vão anotando e quando chegar à vez dos outros grupos.
Parece uma boa sugestão. Muito bem, se estiverem de acordo, assim faremos. Os serviços da Comissão, se houver naturalmente interesse em fazer esse acompanhante, é bom para que a Comissão também mantenha um acervo, não é? Desde que não fiquemos desguarnecidos no continente. Outros assuntos? Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas uma ajuda aqui do ponto de vista metodológico. Eu recebi ontem uma nota técnica relativamente a uma proposta de lei que creio estar agendada para a próxima reunião. Eu não fui ver, portanto não sei regimentalmente o que é que, em termos de prazos, que prazo é que tem o relator para concluir. Não tive ainda a oportunidade de ler, farei o possível para o fazer entre hoje e amanhã, mas é óbvio que convinha fazer chegar isto com alguma antecedência para que os senhores deputados pudessem depois poder fazer a leitura do relatório. Aquilo que eu pergunto é se estes prazos de uma semana, porque é disso que estamos a falar, são os prazos normais ou se isto é possível estender caso haja necessidade. Porque não sei, não li ainda, não sei se vai haver necessidade.
Sr. Deputado Eurídice Pereira, o que o regimento diz é que a Comissão tem 30 dias para apreciar o parecer, para emitir parecer. A nota técnica, de acordo com os serviços, é elaborada no prazo de 15 dias. Portanto, o que é que acontece? Tem que ser feita uma sequência de tal maneira que quando a nota técnica vem, esteja integrada. Nem sempre é possível. E aí o que é que se pede? Segundo o regimento, ao Presidente da Assembleia, mais 30 dias para prolongar esse prazo. Qual é a prática parlamentar? É ninguém olhar para os prazos. Qual é a prática desta Comissão? É olhar para os prazos. Portanto, se a senhora deputada entender que o conteúdo do seu parecer fica prejudicado pelo primeiro prazo, eu terei todo o gosto em pedir um prolongamento de prazo por mais 30 dias. Faz favor.
Então, eu vou primeiro ler, se conseguirmos fazê-lo, estará cá, até depois da manhã, até quinta-feira, eu direi se é possível fazê-lo ou se pede alargamento de prazo. Muito obrigada.
Portanto, prolongar o prazo é uma disposição regimental, contraria à prática da Assembleia, que aprova regimentos e depois não cumpre. Mas acho que isto está em consonância com o país. Próxima reunião, quarta-feira, às 11 da manhã. E desejamos boas jornadas parlamentares ao Partido Comunista Português.